Abra sua Bíblia no Lucas 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Pai, obrigado por esse domingo, porque é o domingo que nós separamos para nos encontrar como irmãos, neste lugar que nós chamamos casa. E o que nós queremos é que a presença de Jesus, apesar de nós, apesar de nossas falhas, de nossos problemas, esteja conosco. E Ele, em se fazendo presente, Ele possa mudar o nosso viver, nosso pensar, nosso agir, nosso jeito de nos relacionarmos uns com os outros. Fala conosco, usa essa palavra para que possa mexer com as nossas entranhas e possa dar para nós uma maneira de viver diferente e coerente com o reino de Deus, no nome de Jesus Cristo. Capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13. Essa é uma história que nós conhecemos como os dois discípulos no caminho de Emaús. E essa história é contada depois que Jesus fora crucificado, morreu, foi preso, foi crucificado, morreu, foi enterrado, né, sepultado, e saiu a notícia da sua ressurreição. Ainda que era uma notícia que tenha pessoas visto Jesus, até falado com ele, mas não era muito crido pelos aqueles que ouviram. Ainda pairava muita dúvida e muita decepção por causa das expectativas que eles tinham em relação a Jesus, que ia mudar tudo, ia libertar eles de Roma e etc. Isso não aconteceu. Então, esse é o contexto dessa história. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para o povoado chamado Emaús. Quando ele fala naquele mesmo dia, no mesmo dia que Pedro tem a notícia de que Jesus ressuscitara, eles ouviram, será que é verdade? Vou continuar minha vida esperando que isso possa ser ou não. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele era um profeta poderoso em palavras, em obras de Deus e diante do povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos, olha a decepção deles, nós esperávamos que ele era, que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Não o viram. Ou seja, a fé tem que ser baseada no que se vê, né? Segundo a expectativa deles. E ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava acontecendo. O que constava a respeito deles em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou lugar, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eu pensei, lendo esse texto, é um texto que eu já pensei várias vezes sobre ele, até algumas vezes comentei algo aqui na igreja, eu pensei falar sobre a revelação no caminho contrário, no caminho onde a gente não espera que encontre Jesus, ou no caminho onde nós pensamos não ser encontrados por Jesus. Talvez se fizesse uma pergunta para alguns aqui: onde você encontra Jesus? Ou onde Jesus encontra você? Você diria assim: na igreja, no culto, numa reunião de oração, numa vigília, em algum momento religioso, ali a gente encontra Jesus. Mas muitas vezes, e eu diria até mais vezes ainda, Jesus encontra pessoas fora desses lugares. Jesus encontra pessoas nesse lugar que eu estou chamando caminho contrário, porque Emaús era o caminho contrário àquilo que Jesus havia dito: espera em Jerusalém, espera que eu vou encontrar com vocês. Mas eles tinham expectativa de um Messias libertador, chefe de um exército que ia libertar de Roma, ia dar uma nova cara para Israel. De repente ele morre, é sepultado, e eles disseram: acabou a nossa esperança. Nós esperávamos, como diz o texto, que ele fosse trazer a redenção a Israel, e nada disso aconteceu. E eles tomam a decisão de ir nesse caminho contrário, estão abortando tudo aquilo que eles aprenderam. Diz: olha, eu vou embora, recomeçar a minha vida em outro lugar, pensar o que eu vou fazer com tudo isso que eu vi, mas que não se cumpriu. Então deixa eu ir nesse caminho contrário. E é exatamente nesse caminho contrário, quando eles estavam ignorando tudo que Jesus falara, Jesus vai ao encontro deles. E eu gosto disso demais, porque Jesus não escolhe lugares para nos encontrar. Ele nos encontra no teatro, né? Como eu estava no teatro ontem. Ele nos encontra na igreja, graças a Deus. E nem todas, né? E nem todo lugar que se reúne em nome de Jesus, Jesus está. Nem todos. Porque o nome de Jesus que ele se reúne é um Jesus privado, particular, construído por eles, né? Não é Jesus de fato, né? Jesus nos encontra na rua, Jesus nos encontra, como encontrou a mim, num baile de carnaval. Isso não é um conselho para vocês irem para um baile de carnaval encontrar Jesus. Mas Jesus encontra a gente em lugares mais indevidos, segundo nosso pensar, a nossa moral. E quando Jesus encontra esses homens tristes, decepcionados, Jesus podia encontrar e dar um sabão neles, né? Chamar atenção: eu ensinei tudo para vocês, vocês não aprenderam nada, vocês deveriam estar em Jerusalém me esperando, e agora vocês estão indo em direção contrária, vocês estão abortando tudo que eu ensinei para vocês. Sabe o que Jesus faz? Pacientemente reconta tudo que ele havia ensinado. Pacientemente, o texto diz que Jesus, mesmo sabendo que eles ouviram a história de que as mulheres falaram com Jesus, disseram que ele ressuscitou, Pedro confirmou isso, mas eles queriam tocar, eles queriam ver. E eles estavam tristes, angustiados, decepcionados e foram embora. Mesmo considerando tudo isso, aí Jesus começa a contar para eles tudo de novo. Só disse: vocês custam entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Aí começa: não devia o Cristo sofrer? Ele já havia dito: olha, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser entregue na mão das autoridades, vai ser crucificado. E lembra que Pedro diz: jamais acontecerá isso contigo. Eles ouviram essa história toda, mas ele ressuscitará no terceiro dia. Mas isso não foi crido. Era uma história, como muitas vezes nós recebemos a história do Evangelho, ela está na mente, faz parte do nosso conhecimento, mas ela não desceu para a vida, ela não é crida. E esse tempo nosso, chamado pós-moderno, contemporâneo, é um tempo em que as grandes narrativas, elas foram esquecidas. Elas estão sendo deixadas de lado. Porém, também, algumas narrativas, elas estão sendo trazidas de volta e aceitas em um outro contexto, em um outro momento da história da humanidade. Só pegando exemplo, a moda, ela volta, ela já foi aceita de um jeito, esquecida, e todo mundo ridicularizou quem usava esse tipo de coisa. Porém, hoje, nós reeditamos essa mesma moda com uma outra roupagem, uma outra mentalidade, um outro momento da história de cada um, e a gente diz: é lindo, é muito lindo, é apropriado. E assim, queridos, é a história do Evangelho. A história do Evangelho já foi contada para muitas pessoas. E nós conhecemos de cor, nós podemos até falar cada detalhezinho da história do Evangelho, mas ela ficou no intelecto. Ela ficou no intelecto. Mas, queridos, acreditando que essas narrativas, quando voltam, elas encontram um ser humano num novo momento, um momento emocional, psíquico, financeiro, social, religioso, encontra ele de outra forma, e essa narrativa vem e explode dentro dele. Ele sabia tudo, mas ele não cria, e de repente Jesus conta tudo de novo com a maior paciência, e esse mesmo evangelho, essa mesma história que ele conhece, ou que conhecia, agora tem um significado novo. Sabe por que eu digo isso? Para que a gente não desista de quem já ouviu o Evangelho de você. Porque ele ouviu o Evangelho no momento da sua história, que ele disse: ah, isso é bobagem. Isso é história religiosa. Isso é história da carochinha. Deus foi uma criação que o homem estabeleceu para si, para poder se resguardar do medo, das angústias. Então, ele criou um Deus. E ele fica com essa crença, mas um dia, esse mesmo evangelho simples, é contado para eles: olha, o Filho do Homem veio por amor até nós, se fez gente, habitou entre nós, viveu como todo homem deve viver, morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ouve de novo essa história, quando ele ouve novamente essa história, pum, explode. Aí acontece o que nós chamamos de conversão ou de revelação. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo que crê. Amém? Mas é só para quem crê, não é para quem conhece o Evangelho. Nós imaginamos que quando eu falo do Evangelho para alguém e ele diz: ah, legal, 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 ele aconteceu alguma coisa dentro dele? Não. Só acontece quando ele crer. O poder de Deus acontece quando esse evangelho desce para a vida, para o jeito de viver. Não é apenas intelecto, nós estamos cheios de pessoas que conhecem o evangelho, que discursam sobre o evangelho, que falam sobre o evangelho, mas esse mesmo evangelho, um dia contado, numa circunstância diferente, num momento talvez angustiante, decepcionado, talvez conflitos familiares, conflitos financeiros, conflitos de toda a ordem, esse evangelho chega no momento apropriado e ele abre os olhos. Sabe, é isso que eu creio sobre todas as pessoas que já ouviram o evangelho, inclusive entre nós. Eu já tive algumas experiências de pessoas que viveram aqui conosco e foram embora.
E abordaram tudo o que imaginavam, tudo que criam, tudo que pensavam crer.
E viveram como quiseram. Mas, um dia, aí eu já encontrei alguns que disseram: pastor, eu me converti. Agora eu entendi o evangelho.
E a gente ficava assim, poxa.
Mas eu preguei tanto para ele, né? Preguei tanto, ensinei tanto. Por que ele não converteu naquela época? Porque a história da vida dele não estava pronta para aquele momento. A história da vida dele, a história dos seus filhos, talvez não esteja pronta para entender o evangelho hoje. A história do seu marido, da sua esposa, a história de amigos, por quem você tem orado, para quem você tem pregado o evangelho. E você vê todo dia: poxa, eu já falei tanto, eu já estou cansado de falar. Calma. Sempre que puder, voltem, faça como Jesus. Pacientemente, fale tudo novamente. Porque vai chegar um momento em que, pum, explode. E ele consegue entender e compreender o evangelho. Nesse encontro com Jesus, Jesus, depois de ter falado tudo de forma muito paciente, começou por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele nas Escrituras. E eu posso imaginar o que se passava dentro daqueles homens, que eles estavam ouvindo a história novamente, mas o relato diz que por dentro deles começou a acontecer alguma coisa. Tanto que eles disseram assim: porventura não ardia o nosso coração quando falava. Aquelas palavras agora eram diferentes. Aquelas palavras agora, elas invadiram como uma espada. Eles conheciam. Você conhece o evangelho. Nós conhecemos o evangelho. Mas até que ele entre como uma espada na vida, não acontece nada. Você se transforma em membro da igreja. Membro da igreja. Você se transforma num evangélico, ou católico, ou qualquer outra religião. Você se torna apenas isso. Mas quando o evangelho, ele é revelado, o Cristo é revelado dentro de você, aí você se torna discípulo de Jesus. Você se torna um aprendiz da vida de Jesus. Sabe, querido, crente, os evangélicos não vão para o céu. Sabia disso? Não tem vaga no céu para evangélico. Não tem vaga no céu para católico. Tem vaga no céu para a gente que é discípulo de Jesus. E não importa o nome que ele adotou para si como religião, não importa. Importa se ele creu ou ele teve o Cristo revelado dentro dele. O Cristo. Aí acontece uma coisa espetacular que tem muito a ver com a nossa ceia de hoje. Eu já li muitas vezes isso aqui, cada vez que eu leio, eu fico impressionado. Talvez seja só eu, né? Mas eu fico. Jesus fez com que ele ia sair, né? E eles disseram, não, fica aqui, Jesus, fica conosco. É como se dissesse, eu quero ouvir mais, esse negócio está mexendo comigo por dentro tanto que eu quero ouvir mais. Aí Jesus entra, eles tinham uma mesa, foram fazer a sua janta, né? Era de noite. Aí Jesus tomou o pão, deu graças a Deus, partiu e deu a eles. E então, o que aconteceu? Os olhos deles se abriram e o reconheceram. E imediatamente aconteceu o quê? Jesus sumiu. A ceia, como eu creio, ela é sempre um momento de revelação do Cristo. Porque se não for, é um ritual. É um ritual que a gente faz, come um pão, bebe um pouquinho de suco de uva, que nem vinho é, suco de uva. E pronto. Aí sai daqui todo feliz que aconteceu alguma coisa. Se não tem uma revelação de Jesus, não aconteceu nada. Absolutamente nada. Esse partir do pão, aquilo ali foi uma explosão, porque trouxe tudo que Jesus havia feito lá na primeira ceia. Jesus fez isso, partiu o pão e disse, olha, isso é dado por vós. Se é dado por vós, fez sentido para eles agora. Agora fez sentido. É dado por nós, foi ele. Aí Jesus disse, revelado o Cristo que eles tinham como um líder político. Eles tinham feito Jesus o seu mito. Era isso. Era o mito dos discípulos. Era Jesus. Mas o dia que esse mito deixou de ser mito e se tornou o Cristo, aí eles compreenderam tudo. Aí eles compreenderam tudo. Então a comunhão da ceia, ela é sempre um lugar de revelação de quem é Jesus. Se isso não acontece, é um ritual vazio. Porque o pão continua sendo pão. Ele não se transforma em qualquer outra coisa que você imagine. Ele não se transforma em algo que você come e vai limpar o seu interior. Não, é pão. Apenas pão. O suco de uva não é o sangue de Jesus, é o suco de uva. Mas ele pode trazer a você a revelação disso, o significado disso, o pão que se partiu por nós e o sangue que foi derramado para a remissão de todos os nossos pecados. Aí quando eles percebem isso, Jesus some. E eu fiquei pensando, por que Jesus fez isso? Hein? Podia ter ficado um pouquinho mais lá com eles. Lembra? Eles não tinham visto Jesus crucificado. Eles ouviram a notícia. Olha, as mulheres falaram que ele ressuscitou. Pedro foi lá no sepulcro e contou vazio. Então, olha, pode ser que seja verdade, né? Mas nós não o vimos. Nós gostaríamos de ter uma prova. Nós gostaríamos que isso fosse provado para nós. Mas quando aconteceu uma revelação interior, Jesus some. Sabe por quê? Porque quando ele é revelado dentro de nós, ele é crido pela fé e não pelo que vemos. Pela fé. Jesus não vai aparecer para você, a não ser que ele queira fazer isso, né? Eu não sou secretário da Trindade, né? Mas ele quer que nós andemos pela fé. E eu entendi que o fato dele sumir mostrou assim, vocês não precisam mais de mim fisicamente, agora andem pela fé. E eles fazem o quê? Voltam, levantaram-se e se voltaram imediatamente para onde? Para Jerusalém. Quem conhece Jesus volta para o caminho de Jesus. Vamos dizer junto isso? Quem conhece Jesus volta para o caminho de Jesus. Ele estava no caminho contrário. Como eles conhecem agora, olha, eles eram crentes, membro da casa do Senhor, essa turma aqui era membro da casa do Senhor. Eles já fizeram escola de discípulo, eles já fizeram encontro na época, eles fizeram um monte de coisa. Já ouviram um monte de mensagens lindas aqui, batiam palma, ficavam encantados, repostavam, né? Olha que coisa linda que foi dito e tal, isso tudo é muito legal, né? Mas não tinha acontecido nada dentro. Mas nesse momento, quando o Cristo se revela, ele diz: eu não posso continuar no mesmo caminho que eu estou indo. Eu tenho que voltar para o caminho de Jesus. E no caso deles, era voltar para Jerusalém. Voltar para Jerusalém, e voltam gritando: é verdade, é verdade, é verdade. Ou seja, quem tem a revelação do Cristo, volta para o caminho de Cristo e anuncia esse Cristo, que ele ressuscitou e de que ele está vivo. Amém, queridos? Aí nós podemos entender agora, para a gente fechar, o texto que Paulo disse: eu fui crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho do Homem, que a si mesmo se entregou por mim. Eu não vivo porque eu vi Jesus um dia, no caso de Paulo. Eu vivo agora pela fé, porque eu vi o Jesus crucificado e nunca mais. Mas eu vivo pela fé, porque ele me amou e se entregou por mim. E o meu desejo hoje, a minha oração para todos, é que essa ceia, ela tem um significado diferente. Ela deixa de ser um ritual que fazemos mensalmente na casa do Senhor. Deixa de ser um ritual. E ela passa a ser um momento de revelação do Cristo para você. E você sai dizendo assim: tudo que eu já sabia. Olha, não foi dito nada novo sobre Jesus, absolutamente nada novo. É por isso que eu gosto da simplicidade do Evangelho. Nós ficamos criando um monte de historinhas para poder fazer sentido do Evangelho. E Paulo disse assim: não, eu deixei toda a meu arcabouço intelectual para falar apenas sobre Jesus crucificado. Então, quando essa palavra se torna isso, então a ceia vai ser a ceia dos ressuscitados, vai ser a ceia dos que se encontraram com Jesus, vai ser a ceia daqueles que tiveram a revelação de Jesus, e vai ser a ceia daqueles que vão voltar para o caminho de Jesus e para anunciar o Cristo. E que Deus abençoe vocês. Amém.